meninas, bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Bom, hoje a gente traz um assunto que são as soluções que estão revolucionando o acesso digital e ajudando a diminuir o abismo que tem entre os diferentes grupos sociais no país, né? Trazendo aí iniciativas, tecnologias que contribuem para os futuros mais inclusivos. Então, a gente traz hoje uma discussão sobre a inclusão digital e como é que isso impacta a vida das pessoas, os negócios, todo o ecossistema aí do país. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui hoje a Marcela Zitune Birger, que é superintendente do IOS, Instituto da Oportunidade Social. Muito bem-vinda, Marcela.
Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje, representando o Instituto da Oportunidade Social. Tenho certeza que vai ser uma troca muito rica.
E também aqui com a gente a Super Silvana Bahia, co-diretora executiva do OLAB. Muito bem-vinda, Sil.
Obrigada, Gabi. Muito feliz de estar aqui hoje também representando o OLAB, falando um pouco das nossas ações.
E para completar o papo aqui, o Edson Roberto Forão, que é o diretor de tecnologia e dados da Gerando Falcões. Bem-vindo, Edson.
Obrigado, Gabriela. Uma boa tarde a todos aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também, representando a Gerando Falcões.
É bom, para mim também é uma honra, esse assunto aí mora no meu coração, vem também dedicando aí boa parte dos meus trabalhos nos últimos anos, junto aí com a Sil e um monte de coisa que tenho feito aí por essa pauta. E aí queria começar trazendo esse lugar, né, de quando a gente fala da exclusão digital em pleno século XXI, em pleno 2025, o que exatamente isso significa, né, para cada um de vocês, começando por um panorama aí geral. No começo a gente falava ali muito conectividade, levar internet, afins. Hoje a gente sabe que a coisa se complexificou e a gente fala além disso, né? Só acesso à conexão não basta. Então, o que é exatamente que a gente fala quando a gente está trazendo esse lugar da necessidade de ampliar o acesso e trazer mais gente para o digital? Quem é que se habilita aí para começar e trazer uma visão?
Posso começar aqui. Então vamos lá, gente. A gente acompanha bastante os nossos jovens de 15 a 29 anos em vulnerabilidade social no Instituto da Oportunidade Social. E é um erro a gente pensar que conexão é sinônimo de inclusão social. No IOS, a gente vê diariamente muitos jovens que acessam a internet apenas pelo celular, com pacotes bem limitados e não possuem computador em casa. Mas mais do que isso, eles não dominam as ferramentas profissionais que vão fazer ele no dia de amanhã serem inseridos dentro do mercado de trabalho e com isso vai fazer com que ele obtenha a geração de renda e oportunidade. Então, por mais que a gente tenha uma população de 86% com realmente acesso a conexão, eles não estão de fato ainda incluídos e um trabalho forte ainda precisa ser feito.
Eu acho que é tudo isso que a Marcela já trouxe, mas quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando de uma boa parcela da população que não está incluída em algo que é muito importante, né? Quando a gente pensa acesso, estrutura, pesquisa, produção, crítica, né? Do digital, a gente sabe também de qual grupo, e que tem marcadores sociais que eu acho que são muito evidentes, a gente sabe de qual grupo que a gente está falando. Né? A gente sabe de quais grupos a gente está falando quando a gente está pensando nessa exclusão. Né? Quem é que está excluído? Quem é que não está? Quem que não tem acesso? Quem é que não tem letramento, né? Fluência digital também? Então, a gente está falando de grupos que têm classe social, que têm gênero, que têm raça. E quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando basicamente, né, de pessoas que vivem em territórios de periferia, mulheres, né, e pessoas negras no geral. Então, acho que quando a gente está falando de inclusão digital, a gente está falando da exclusão de uma grande parcela da população e que está totalmente ligada à questão da conectividade, que está ligada à questão da estrutura do acesso, mas eu traria aí numa camada a mais, que eu acho que para além da questão do acesso e do consumo, né, de tecnologia e do digital, a gente também tem que pensar uma inclusão que parte também dessa ideia de produzir tecnologia, né? Porque A gente produz muito pouca tecnologia no Brasil, isso é um desafio, mas quando a gente pensa nessa inclusão, em geral, a gente está muito olhando só para questões ligadas ao consumo, né? E não muito olhando para o desenvolvimento, enfim, para a crítica, para a pesquisa e para esses outros espaços que eu acho que também são relevantes quando a gente está discutindo isso.
Olha, acho que aproveito aqui a deixa, né, da Silvana, ela trouxe aí um ponto muito importante quando a gente fala de inclusão digital, que eu acho que é incluir os jovens, né, quem vem da periferia, no mundo do desenvolvimento, né, trazer eles para profissionalização dentro desse universo digital. Né. E a gente aqui na Gerando Falcões, a gente tem um ecossistema com vários produtos para redução de pobreza dentro da nossa missão, que é acabar com a pobreza nas favelas antes do homem colonizar Marte, né? Esse é o nosso sonho. E dentro das nossas tecnologias, a gente tem lá inclusão produtiva, cursos de formação que a gente leva para os jovens na periferia, de formação em desenvolvimento de sistemas, formação em dados, em parcerias com grandes empresas e players do universo de serviços aí do Brasil, onde a gente dá a formação e depois a gente faz um trabalho também de inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho. Acho que isso é muito importante. É um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo. O ano passado, aqui eu não vou ter um número exato, mas eu sei que foram algumas dezenas de milhares de pessoas que passaram pelos nossos cursos de formação e depois de entrada no mercado de trabalho, aí espalhados pelo Brasil inteiro.
Tem uma coisa muito legal aqui, né, que tem três iniciativas que têm esse olhar, né, de tentar trazer esse processo de ensino do desenvolvimento tecnológico para grupos que normalmente não fazem parte, não estão ali no mainstream desse processo, digamos assim. E aí pergunto, trago aqui essa provocação, né, porque quando a gente olha para isso, tem uma coisa que é óbvia, que é a geração de oportunidade, a inclusão de pessoas que muitas vezes não estão bem posicionadas na sociedade e tal. Mas tem outras camadas, né, aí também, que o próprio mercado ganha, a sociedade, o país, os governos, quando se insere toda essa camada, toda essa galera. E aí queria ouvir um pouco de vocês isso, assim, sabe? Para além da geração de oportunidades, para quem às vezes está no lugar de procurando um emprego, melhorando a qualidade de vida, o que o mercado, o que as empresas, o que o ecossistema, o que o país ganha quando a gente começa a fazer esse esforço concentrado de levar a possibilidade de formação em desenvolvimento tecnológico para os jovens de periferia, para as mulheres, para as pessoas negras, para quem normalmente não está ali, não foi incluído e inserido inicialmente dentro desse processo, né?
Eu acho que é um ponto importante que você tocou, né, Gabriela? Eu acho que mais do que formar, a gente tem que hoje buscar meios de levar essa pessoa para o mercado de trabalho formada e ajudar e fazer essa aproximação entre a iniciativa privada, e a gente tem feito bastante isso, eu vou depois compartilhar alguns números relacionados a isso com você, onde a gente leva essas pessoas formadas até as empresas e apoia nessa entrada no mercado de trabalho dentro do mercado de tecnologia, né? Dentro do meu time mesmo, para você saber, eu tenho três pessoas hoje no meu time de dados que foram formadas pelos cursos que nós da Gerando Falcões aplicamos aí através dos nossos parceiros.
Eu acho que é até difícil, né, Gabi, de mensurar o quanto que as empresas, governos e o país mesmo ganha quando a gente trabalha nessa chave de inclusão, né? Tentando tangibilizar um pouco, olhando ali para as empresas, por exemplo, né? Sem dúvida, eu acho que elas ganham muito em inovação, né? Porque quando a gente, isso é pesquisa e dados, muita gente já falou sobre isso, mas o quanto que a diversidade, ela impulsiona, né, a inovação. E acho que a gente, enquanto governo e país, assim, também tem um outro ganho, que é de poder refletir de fato a sociedade que a gente está, né? Que, assim, eu sempre acho que os problemas que a gente tem para resolver, as soluções não vão vir do hemisfério norte, né? Elas não virão do Vale do Silício. É a gente mesmo, nós por nós, a gente que vai ter que criar essas soluções. E aí ter estrutura, né? Ter a oportunidade de poder experimentar a tecnologia, de poder criar, né? De poder criticar, eu acho que é um ganho para todo mundo. É um ganho pessoal, individual, para quem se forma e que pode ter, né, uma oportunidade de bem viver, de uma vida melhor. Mas, sem dúvida, é um ganho também para as empresas ou para os lugares onde essas pessoas são absorvidas pelo trabalho delas e para o país, né? Porque O Brasil é um país, um celeiro de inovação, um país cheio de pessoas criativas e que acho que o que falta muitas vezes é uma oportunidade, né? Assim, dessa criatividade poder aparecer de fato. E isso tem um impacto muito grande no nosso país, enquanto está também numa disputa de um lugar ali de protagonismo, né? Nesse campo da produção de tecnologia, nesse campo, enfim, da criação de tecnologia, de imaginação sobre tecnologia, que eu acho que a gente olha muito pouco para isso, né? De uma forma geral, né? Embora a gente também, eu tenho acompanhado ali alguns esforços de tentar criar políticas que deem conta também de abarcar o digital e que esse digital ele chegue de uma forma muito mais ampla do que só nessa camada do consumo em outros lugares do Brasil, assim, que é um desafio também quando a gente fala de política pública.
Vou trazer aqui também para complementar. Fico feliz em escutar a Silvana e o Edson, vendo que os três têm o mesmo objetivo, né, inclusão produtiva e com a possibilidade de um dia trabalhar em rede. Porque hoje eu vejo que o Brasil tem dois grandes desafios, né? A gente tem um apagão de mão de obra qualificada em tecnologia e uma juventude cheia de potência, mas sem acesso. E conectar esses dois mundos e gerar impacto social é resolver um gargalo econômico enorme. E falo mais, eu acho que se a gente trabalhar com esses jovens que têm muita vontade, junto com as empresas e juntar o setor privado com o setor público, a gente vai entrar numa estratégia de negócio inteligente e urgente. Tanto para as empresas, a gente vai estar capacitando jovens com uma potência gigantesca para trabalhar nessas grandes empresas, e ao mesmo tempo, essas empresas vão estar gerando uma oportunidade que vai transformar a cadeia familiar desse jovem.
Não, muito bom. Você tocou num ponto aí que é essencial, né? Que é essa parceria, por exemplo, entre as empresas, que são os maiores contratantes aí, né, da mão de obra na tecnologia, e esses trabalhos, essas organizações que estão formando esses jovens, essas pessoas, que às vezes não são nem jovens, né? Tem aí programas, às vezes, até dedicados a outras faixas etárias, mas que estão nesse processo do desenvolvimento da mão de obra, de outras forças de trabalho. E como faz para fazer essa conexão, né, entre as empresas e as pessoas que estão ali fazendo esses cursos, que acessaram essas oportunidades? O que vocês têm de dicas, ideias, processos para quem está aqui, de repente está dentro de uma empresa, gerindo um negócio e que quer trazer mão de obra também, quer se conectar com uma iniciativa como essa? O que pode ser feito, né? Como que as parcerias podem se dar? E como que as empresas deveriam olhar para isso para apoiar e estruturar melhor esse tipo de iniciativa?
Olha, do nosso lado aqui na Gerando Falcões, a gente normalmente tem dois caminhos, né, que a gente faz. Um é através do nosso time aqui interno de parcerias, que busca convênio com as empresas para levar, né, os formandos e os currículos. E o segundo, a gente tem uma tecnologia que a gente forma líderes de ONGs espalhados pelo Brasil inteiro, que é a nossa rede Gerando Falcões, e esses líderes, né, dos territórios espalhados aí pelo Brasil vão às empresas também buscando parceria e convênio com as empresas para fazer mutirões de emprego sempre que a formação termina um curso de formação, e isso é feito. A gente também tem, esse ainda não está no ar, mas eu vou dar spoiler aqui, a gente tem, talvez vai mudar de nome, mas a gente tem uma plataforma que a gente fez, que se chama Conecta Trampo, né? Que eu brinco, isso que é o nosso LinkedIn da favela, né? Onde a gente tem a possibilidade da inclusão dos currículos, as vagas, né? E tem a área do empregador, onde ele pode buscar todos os currículos dos nossos formandos também, para realizar uma contratação. Então a gente atua aí nessas três frentes. Para fazer essa aproximação entre os nossos jovens e adultos que estão se formando nos nossos cursos de inclusão produtiva e as empresas.
Posso complementar aqui que no iOS, muito semelhante ao que o Edson trouxe na Gerando Falcões, a gente fala que as empresas elas são nossas coautoras na formação dos nossos jovens, né? A gente tem uma área de relacionamento institucional que firma as parcerias com as empresas, mas a gente convida as empresas para participarem da construção dos nossos cursos, indicarem quais competências o mercado precisa hoje para a gente poder capacitar esses jovens e, de fato, quando eles terminarem o curso, eles poderem ter acesso ao mercado de trabalho. Por ano, a gente forma no IOS 2.200 jovens em média, e a gente acaba entregando 60% desses jovens, não somente em empresas de tecnologia, mas em diversos setores.
Indo muito ali na linha do que a Marcela e do que o Edson trouxeram, eu acho que as empresas, elas, as parcerias, elas acontecem de algumas formas, né? A primeira está muito nesse lugar de como que ajuda a formar, né? Como que financia formações, para que esses grupos também tenham esse acesso. No OLAB, a gente tem uma plataforma onde tem mais, quase 2.000 perfis de mulheres negras, por exemplo, que atuam na área de tecnologia, e que essa plataforma nasce em 2019 muito a fim de responder a um questionamento que né, surgia muito na época, que era: ah, não encontro mulheres negras capacitadas para trabalhar na área, como eu faço? E a gente criou essa plataforma muito nessa intenção de falar assim: sim, elas existem, elas estão aqui, né? Então tem esse lugar que talvez seja mais de uma vitrine, onde tem esses perfis, mas a gente também disponibiliza no site um espaço para que essas empresas possam botar, né, trazer suas vagas ali, e a gente estimular que esse match aconteça. Agora, tem um desafio aí também, que eu acho que olhando, né, do lado das empresas, que é como abrir processos seletivos intencionais também, né? Porque a gente sabe que essas pessoas, elas não chegam organicamente nesses espaços, né? Que a gente precisa de uma intencionalidade nesse processo, né? E aí eu acho que é dever das empresas, se veem como parte do problema, também ser parte da solução, né? Então, obviamente, tem essas parcerias que vão, né, tipo, desde financiar uma turma, né, trazer um apoio financeiro nesse caso, assim, sobretudo para organizações sociais como as nossas, mas também como que as empresas, e talvez eu esteja antecipando aqui resposta para outras perguntas, mas como que as empresas também criam políticas para que, de fato, essas pessoas possam não só chegar nesses espaços, mas se manter, né? Porque a gente sabe que tem um desafio aí muito grande, que é de se manter, de se desenvolver profissionalmente dentro desse universo, que realmente é onde mais tem vagas de trabalho hoje. Não é à toa que o OLAB trabalha exatamente nessa chave de olhar para quem está mais vulnerável nesse campo e olhar para essas vagas e falar: tá, como é que a gente dá um match, né? Como é que a gente estimula que esse match aconteça? Mas, assim, é isso, não acontece organicamente. Então, como é também para as empresas trabalharem nessa chave de fazerem processos seletivos intencionais, de se comprometerem com o desenvolvimento dessas pessoas? Porque é difícil você competir com alguém que fala três línguas, fez sei lá quantos intercâmbios, acessou um monte de oportunidade. Quando você vai para o mercado de trabalho, você sabe que as coisas, né, não são olhadas, né, não são medidas da mesma forma. Então, acho que esse também é um desafio que está mais para o lado das empresas, que é construir políticas, né, que, de fato, trabalhem dentro dessa chave de inclusão.
Olha, Silvana, eu concordo muito com o que você falou, porque, no meu ponto de vista, eu espero que os gestores das vagas estejam comprometidos com esse compromisso também, e não só a área de recursos humanos. Porque senão a gente sabe que esses jovens, eles vão entrar como jovem aprendiz ou analista, mas não vão conseguir desenvolver uma carreira de crescimento com compromissos de desenvolvimento, com mentoria, porque preconceito sim terão, e eles terão que combater esses preconceitos, e sempre tem vieses inconscientes também.
E aí, nesse sentido, o que que, assim, aprofundando, né, o que que de fato pode ser feito para que, pensando já agora não a entrada, mas esse processo mesmo de retenção, de subida dos talentos, de crescimento, porque a gente sabe que o gap e a homogeneidade no grupo aí de produtores de tecnologia, ela não se dá só nos cargos de entrada, né? Ela se dá na alta liderança, é um processo histórico. Então, como a gente faz para também não ficar com todo mundo e todo esse lugar onde se trabalha pela chave da inclusão, da diversidade, fiquem-se apenas, como a Marcela disse aqui, no cargo de aprendiz, de entrada, no cargo júnior? A gente tem um problema aí de tentar resolver rápido os cargos da alta liderança, né? Se a gente realmente quer mudar os cargos de média, de alta liderança. E aí, o que que pode ser feito para endereçar esse processo de retenção e de subida dos talentos?
É uma pergunta, acho que é uma pergunta até difícil, né, de ter uma resposta pronta aqui para te dar, né? Eu não sei se as minhas colegas, a Marcela e a Silvana, tem alguma ideia, assim, mas pensando de bate-pronto, eu acho que, primeiro, né, a gente tem que vencer o estigma do preconceito, porque a gente tem muita gente boa que saem dessas formações. Eu vejo isso porque eu tenho no meu time, né? Então, acho que o primeiro ponto é tentar quebrar o estigma do preconceito para que as pessoas possam subir dentro na carreira dentro das empresas, né? Acho que esse é um ponto. Agora, o como que a gente faz para quebrar esse preconceito, principalmente na alta gestão, que eu acho que é o desafio. Acho que a gente tem que buscar meios desses jovens poderem sempre mostrar o seu trabalho, né? Apresentar o seu trabalho, para que daí as altas lideranças vejam que eles não estão ali só porque eles estão cumprindo uma meta de inclusão, mas porque eles são de fato capazes de produzir e produzir com qualidade, porque são, né? Acho que para mim, assim, esse é o ponto principal que a gente tem que lutar, e fazer com que mude dentro da mentalidade das empresas.
Se eu puder complementar, Edson, para mim o compromisso das empresas precisa ser até que esses jovens consigam ocupar cargos de liderança, influência e de decisão dentro dessas empresas.
Olha, eu concordo com o que meus parceiros já falaram aqui, mas eu acho que, assim, efetivamente, pensando em ação, é arriscar, apostar, investir no desenvolvimento desses jovens. A gente nunca chega ao topo, né, ou a cargos de liderança do nada, né? A gente sabe o quanto que é importante você, por exemplo, falar uma outra língua, o quanto que é importante você poder estudar. Né? E estudar no nosso país, infelizmente, ainda é um privilégio, porque isso não é uma coisa que está dada para todo mundo. Então, assim, o que que as empresas podem fazer para que essas pessoas possam também alcançar esses cargos é desenvolver essas pessoas, né? É criar programa de desenvolvimento profissional, é criar plano de carreira, né? Para essas pessoas, considerando os gaps que essas pessoas já vêm com eles, né? Que já tem, porque estruturalmente já é assim. Então, eu acho muito boa essa pergunta, Gabi, porque chega muito para a gente no OAB, assim, ai, eu estou com uma vaga aqui incrível, mas tem que ser um desenvolvedor, tem que ser um desenvolvedor sênior, assim, porque a vaga é para um desenvolvedor sênior, com muitas coisas, muitos benefícios, com salário maravilhoso. Tudo bem, mas, assim, essa é o que todo mundo está procurando, né? E eu sempre falo, as pessoas querem diversidade, né? Querem mulheres negras, por exemplo, querem mulheres, querem pessoas de periferia, mas, assim, com background de alunos de Harvard. E aí isso não tem, né? A gente precisa apostar que essas pessoas vão se tornar, né, esses grandes profissionais, mas isso leva tempo, isso tem a ver com mudança de cultura, isso tem a ver com um monte de coisa que o Edson e a Marcela já colocaram, mas eu acho que, pensando em ação, é assim, cara, tem que arriscar, vou ter que investir. E eu tenho certeza que, se a gente olhar, né, assim, por um prazo de médio longo período, assim, cara, isso tem um retorno não só para a empresa, né? Eu acho que tem um retorno para o país, né? Porque trabalha, assim, uma sociedade mais habilitada, digamos assim, para poder enfrentar esses desafios aí que a gente ainda nem sabe quais são, né? Porque quando a gente está falando também digital, é muito difícil ter certeza sobre qualquer coisa. Então, a ideia é como que a gente se prepara, como que a gente conserva essas habilidades que a gente precisa ter, como soft skills, né, como habilidade socioemocional, mas, assim, isso precisa de investimento. Isso não acontece, assim, né, organicamente, mais uma vez. Então, eu acho que concretamente é isso. Tem que arriscar, tem que apostar e tem que desenvolver essas pessoas, porque só assim, né, só assim que a gente consegue transformar esse futuro.
Eu acho que a Silvana tocou num ponto muito importante, né? Que é as empresas investirem no aperfeiçoamento desses profissionais e no desenvolvimento de um plano de carreira para esses profissionais, né? Eu acho que é uma relação de ganha-ganha, como ela bem comentou. Eu só estou aqui corroborando ainda mais, né, com a Silvana no que ela falou, porque tem todo sentido. Eu acho que as empresas precisam investir em planos de aperfeiçoamento. Plano de carreira, mostrar para essa pessoa que ela pode chegar num cargo de gestão, desde que ela trilhe ali um caminho de conhecimento até lá, um caminho esse que a empresa vai dar subsídios para que isso ocorra, né? Eu acho que é muito importante mesmo. Então, eu só queria aqui reforçar muito o que a Silvana falou nesse sentido. E, de fato, é uma relação de ganha-ganha para a sociedade, para a pessoa, para a empresa, todos ganham isso, né? Enfim, acho que é isso aí mesmo, viu, Silvana? Você tem toda a razão no seu ponto aí.
Eu queria trazer uma situação para vocês, que eu passei no iOS, a gente tem uma área de oportunidades, e uma vez uma pessoa de uma empresa ligou para a gente pedindo um recorte específico de um público que ela queria para uma vaga, mas ela falou, eu não tenho tempo de capacitar, ela precisa chegar já criando os melhores PowerPoints, porque vocês dão pacote Office no iOS, precisa saber fazer dashboards, saber criar tudo para levar já o report certinho para a reunião. A gente falou, sinto muito, essa pessoa não tem. E se você ainda não tem tempo de também liderar e trazer também inputs que vão ajudar no desenvolvimento desse jovem, muito obrigada.
É, e mal sabe essa pessoa, nessa liderança, que esse jovem, ele vai entrar com tanta gana que se ela tivesse, pudesse dedicar um pouco do tempo dela, com certeza ele ia voar muito rapidamente, né? E só que as pessoas a gente aqui, eu particularmente gosto muito de formar jovens, né? Eu acho que é importante a gente formar, até porque a gente forma sem vícios e tudo mais. Infelizmente, eu digo que é uma cabeça pequena dessa pessoa aí, né? Infelizmente.
E aí, trazendo agora aqui, mudando um pouco o ângulo da discussão, pensando um dos grandes desafios, né, desse tipo de iniciativa, que é a mensuração de impacto. Principalmente quando o objetivo final ele passa, não está no seu controle, né? Então, se a gente está falando em empregabilidade ou em subir para a liderança de uma organização que nem sua é, porque é uma outra que você conectou. Então, como faz para lidar com esse grande desafio que é comprovar e medir o impacto desse tipo de ação? Como é que vocês, sem querer ter receita de bolo, que eu sei que a conversa daí 20 teses de doutorado não chega ainda numa resposta objetiva e única, né? Querendo mais ouvir pensamentos e troca de experiência mesmo, de por onde tem se ido e que dicas assim tem para compartilhar, sabe, dessa grande desafio.
Vou começar respondendo aqui só uma ideia, assim. Acho que essa é a resposta de US$1 milhão, né, Gabi? Porque tudo isso também é muito recente, né? Quando a gente fala de inclusão digital, de estímulo à diversidade, acho que tudo isso é muito, muito recente e a gente ainda tem poucos estudos, temos alguns, mas ainda poucos em termos de tempo, né, que comprovem os benefícios que isso traz, né? Isso não estou dizendo que não tem benefício, pelo contrário. Mas o que eu acho é que, assim, pensando no impacto, a gente também precisa diversificar indicador, sabe? A gente precisa, acho que não dá para a gente mensurar com os mesmos indicadores que a gente sempre mensurou coisas que são novas. A gente vai ter que... E eu acho que esse é um desafio que está dado para mim no meu trabalho, acho que está dado para a gente aqui que trabalha com isso, né? Que é como que a gente cria outros indicadores para mensurar, para medir, né, o impacto que essas ações têm tanto no mercado quanto dentro das nossas organizações. Eu acho que não vai dar para ser com os mesmos indicadores que a gente vinha medindo até aqui, né? Então, acho que deve ter muitas outras ações que a gente pode pensar, mas quando eu penso em impacto, a primeira palavra que me vem é indicador. Como que a gente mensura isso? Como que a gente mede tudo isso, sabe?
Aqui na Gerando Falcões, a gente tem uma tecnologia chamada decolagem, onde a gente faz uma mensuração multidimensional da pobreza e do impacto dos nossos programas nas famílias, né? Então, a gente não fala, por exemplo, nesse nosso questionário, a gente roda um questionário multidimensional, que a gente chama de multipétalas, né? Tendo a pétala ali da primeira infância, empoderamento feminino, saúde, habitação, são várias pétalas. A gente faz várias perguntas e aí, através de uma metodologia desenvolvida internamente, a gente classifica as famílias entre extrema pobreza, pobreza e dignidade, né? Então, todo o trabalho que a gente faz, a gente tenta rodar esse questionário no momento D0, né, que a gente chama de diagnóstico inicial, e depois fazendo acompanhamentos periódicos com esse atendido dentro aqui dos nossos programas para ver a evolução, não só para ele financeiramente, mas também a evolução dentro do núcleo familiar dele. O que que, às vezes, uma formação, uma geração de renda, o que que aquilo trouxe para o núcleo familiar dele, né, de melhoria? E a gente faz esse acompanhamento a cada 6 meses, aí pelo menos durante um período de 3 anos, com parte dos nossos atendidos para ter essa mensuração de impacto, né? Acho que é isso que eu tenho para trazer aí.
Algo que eu adoro olhar no iOS, que eu falo que é um grande indicador qualitativo nosso de sucesso, é quando a gente vê que o nosso melhor embaixador são os nossos alunos e ex-alunos, e que eles conseguem representar bastante o IOS pelo exemplo para o amigo, para o familiar, nas comunidades onde ele vive. E que as pessoas em época de inscrição, que acaba sendo no IOS em janeiro e em julho, muito das nossas inscrições que acabam se excedendo à quantidade de vagas que a gente tem disponível, é pela indicação desse aluno que fala para o outro que teve o impacto na renda familiar per capita, que quando ele entrou era abaixo de um salário mínimo e hoje ele conseguiu triplicar. É porque ele também conseguiu terminar o ensino médio, porque quando ele entra no instituto, muitos deles ainda estão cursando o ensino médio e eles são incentivados por nossa cultura, pela nossa missão, pelos nossos professores, para que eles terminem o ensino médio. E eles são um exemplo, muitos deles, da sua comunidade ou na sua família, que é o primeiro que vai ter o emprego formal. A família, muitas vezes, nunca teve acesso ao emprego formal. E isso brilha o olho da família para que ele continue, para que ele vá atrás e para que ele continue crescendo dentro da carreira dele.
E a gente falou aqui muito sobre esse lugar dessa empregabilidade, né? A formalização sendo contratado. Mas existe uma outra formalização também, que é você criar, né, a sua própria organização, você empreender, seja uma organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, uma startup, enfim, dentro aí do campo do digital. E aí, não sei, assim, o que vocês acham que tem de contribuição mesmo quando a gente começa a estimular esse campo das novas iniciativas, do empreendedorismo, quando ela começa também a estimular que venham protagonistas dos lugares mais vulneráveis da cidade, gente com perfis mais diversos, que a gente sabe que também não é o mais comum, e boa parte dos investimentos, por exemplo, do capital de risco, não costuma ir para esse público, né? Também tem uma homogeneidade aí, uma concentração de recurso em pessoas, enfim, homens, brancos, de certas universidades, com já parte ali de uma rede de privilégio de acesso. Quando a gente começa a criar programa que estimula um outro olhar, o que vocês acham que isso pode contribuir para o país? Assim, que diferencial que você traz quando você muda aí quem está criando as inovações e construindo os novos CNPJs, né?
Aqui a gente tem uma tecnologia para formação de líderes, né? No caso, líderes de ONGs mesmo, organizações não governamentais. Então, a gente dá um curso de formação, passa por toda a parte de como ele abre, faz toda a parte burocrática de abertura de um CNPJ, depois como ele participa de um edital, como ele presta contas em um edital, e a gente vai treinando esse líder, capacitando esse líder para que ele consiga criar ali no seu território a sua organização para ajudar outras pessoas, né? Eu acho que isso é o caminho. Através desses líderes, a gente tem para alguns líderes, a gente faz o que a gente chama de aceleração, de apoiar esse líder em cursos de formação, em formar pessoas. E a gente, além dessa tecnologia de formação de líderes, hoje a gente tem uma nova tecnologia muito focada em negócio social, que a gente está chamando de negócio social, que é o programa Asmara, né? Que é um programa onde a gente capacita mulheres de favelas e periferias. A gente dá um treinamento e capacitação em vendas diretas e atua junto com essas mulheres para que elas sejam empreendedoras dentro dos seus territórios através de um microcrédito que a gente cede para ela de itens para que ela possa fazer a venda para suas amigas, colegas, através de Instagram, enfim. E a gente dá vários cursos e treinamentos de capacitação para que ela possa ser uma empreendedora dentro desse programa, né? Acho que ele é importante. A gente já atingiu aí, durante o último ano, mais de 2.000 mulheres. A gente formou nesse programa e capacitou para atuar com venda direta mais de 2.000 mulheres, por exemplo.
Vou trazer aqui um exemplo do IOS, que ele vai além do empreendedorismo, mas ele dá a oportunidade do jovem após formado ele também decidir se ele quer migrar para dentro de uma empresa ou se ele quer ter a oportunidade de empreender. Hoje, esse jovem após formado no curso de 6 meses no IOS, ele pode se inscrever num projeto que a gente chama de IOS Mais Futuro, que ele tem acesso para fazer a graduação de forma gratuita. A gente tem parceria hoje com 4 faculdades em São Paulo, por enquanto, e ele pode estudar administração, algo ligado à tecnologia, à matemática, à economia e tem área da saúde também. E a ideia é que esse jovem receba uma educação de ponta, um bacharelado, e que ele também consiga, com base nas outras disciplinas que ele vai receber em sua vida, ter mais conhecimento para poder discernir para onde ele quer seguir. Então, isso é uma forma também de ajudá-lo a conseguir aumentar no dia de amanhã a sua própria renda e a renda da sua família.
Rapidinho, só trazendo um exemplo aqui, que já, a gente já viu acontecer muito ali no âmbito dos cursos do OLAB, do PretaLab, que são de mulheres que acabam se juntando, né, se conhecem na formação e acabam se juntando para criar uma consultoria de desenvolvimento de tecnologia, seja de site, de aplicativo, né, que é uma coisa que a gente assim, fica muito feliz quando acontece, porque é um outro match assim, meio que inesperado, empreender juntas e, enfim, abrir mais oportunidades, né, para elas. E tem uma coisa que acontece muito nas nossas formações, que é a gente vem fazendo formações sistemáticas assim, todo ano, várias turmas, desde 2020. Né? E o que acontece é que muitas vezes essas mulheres que foram nossas alunas voltam depois para os nossos ciclos como professoras, né? Que é uma forma também de se manter ali na rede. Né? Assim, empreendedorismo não é tanto assim, um termo que eu adore usar, assim, eu fico sempre fugindo um pouco dele, porque embora me consideram, né, e eu também me considere uma empreendedora social, mas eu acho sempre muito arriscado esse conceito, assim, sabe? Porque, sei lá, ele é uma linha muito tênue, assim, entre essa ideia de, ah, vamos todos, todo mundo pode empreender, que é uma meia-verdade, e essa coisa também de pensar direitos trabalhistas e tal. Enfim, eu sei que quando eu falo isso, eu levo a discussão para outros lugares, mas só para dizer um pouco, assim, o meu bode um pouco com esse conceito do empreendedorismo, mas que eu acho que é super importante quando a gente consegue estimular que essas pessoas elas possam, de fato, se instrumentalizar, mudar suas vidas, porque isso nunca tem um impacto só para elas, né? Isso tem impacto, acho que a Marcela comentou aqui, né? É na casa, é na família, é na rua, às vezes, né? No seu bairro. Mas essa ideia assim, de empreender, ok, vamos construir as nossas coisas, mas eu acho que não olhar isso como uma única saída, assim, sabe? Eu acho que empreender é importante, o estímulo ao empreendedorismo é importante, mas eu sempre fico com muitas reticências, assim, quando eu falo disso, porque acho que a gente tem esse discurso, às vezes, traz algumas armadilhas, assim, e a gente tem que tomar um certo cuidado quando afirma muito isso.
Oh, Gabriela, só queria trazer só um número, que eu não sabia o número exato, lá atrás de inclusão produtiva, mas eu estou aqui com o número aberto. No ano passado, a gente formou nos nossos cursos de formação mais de 19 mil pessoas e a gente empregou cerca de 9.300 pessoas no ano passado, tá? Espalhados aí pelo Brasil inteiro através da nossa rede, gerando falcões. Só queria trazer aí um pouco desse número nosso aí, com mais exatidão.
Não, excelente, excelente.
Esse ano, ó, a gente já está em 5.500 contratações e cerca de 8.300 formandos.
Muito legal. E aí, enfim, a gente já está chegando aqui para os finalmente, o tempo passa rápido, né? E aí não queria encerrar sem antes trazer um assunto que quase todos os temas e episódios que passam por aqui, em algum lugar a gente acabar falando sobre inteligência artificial, né? A grande discussão aí do momento, impactando tudo e todos quando a gente fala em tecnologia e tudo mais. E aí queria ouvir de vocês. Como que vocês enxergam, né, esse avanço, esse uso acelerado da inteligência artificial dentro dessas iniciativas, dentro desse processo? O que mudou? O que, que vocês têm pensado em relação a isso ou feito?
A gente aqui está desenvolvendo uma trilha, uma trilha de formação em ferramentas de IA, em utilização de ferramentas de IA. A nossa ideia é capacitar o jovem da favela, o jovem dos nossos territórios, para utilizar a IA no dia a dia e também não só para isso, né? Para não ser só um usuário da IA, mas que também seja um protagonista na inteligência artificial. A gente ainda está em desenho disso, mas acho que no mais tardar aí, daqui 30, 40 dias, a gente vai lançar isso daí, esses cursos aí, essa trilha aí de formação também em inteligência artificial. Agora, se você perguntar para mim o que eu penso na inteligência artificial em relação ao todo, né? Eu tenho ali as minhas reservas com relação à inteligência artificial, né? Acho que ela pode ser muito benéfica, mas ela também pode ser maléfica e aí prejudicar alguns segmentos profissionais e algumas pessoas.
Olha, eu gosto de olhar para... Eu adoro quando chega essa pergunta, e a inteligência artificial? Porque é aquela pergunta, né, que a gente também... Poucas respostas a gente tem. Eu gosto de olhar para a inteligência artificial com um copo meio cheio, sabe? Eu acho que tem esse desafio, né, da substituição dos empregos, e que é, de fato, algo que a gente tem que olhar. Sempre que eu estou dando aula ou que eu estou fazendo alguma palestra, eu gosto de perguntar, que é uma pergunta mais para a gente refletir do que, de fato, que a gente tem uma resposta para ela, mas se a gente pudesse desenvolver inteligência artificial, como que seria a nossa inteligência artificial? Né? O que ela traria de bom? Eu acho que esse é um exercício importante de imaginação, sobretudo nesse momento onde tudo muda muito rápido e a inteligência artificial, do jeito que ela é hoje, eu tenho certeza que daqui a um ano ela vai ser muito diferente do que a gente conhece agora. No OLAB, a gente tem feito uma formação, né, dentro do projeto Preta Lab em inteligência artificial, mas não no campo de desenvolver inteligência artificial necessariamente, mas de como usar a inteligência artificial, né, como usar ela para criatividade, como usar ela para... Eu falo isso, parece até meio contraditório, mas como a inteligência artificial pode nos deixar mais inteligentes, né? Porque tem esse medo e esse receio sempre de a inteligência artificial vai pasteurizar tudo, todas as respostas são iguais. Eu acho que tem esse risco, sim, mas eu acho que a gente também precisa apostar, né? Eu estou muito num dia assim, pensando muito nos riscos que a gente corre a partir das escolhas que a gente faz, mas a gente também acho que a gente precisa apostar que essas ferramentas, né, de IA, elas podem contribuir para o nosso próprio desenvolvimento, né? E aí eu acho que tem muito a ver com como que a gente faz perguntas, como que a gente trabalha com essas inteligências, né? Somada às outras inteligências que a gente já tem, né? E aí eu vou sempre de IA, inteligência artificial, a IA, inteligência ancestral, sabe? E como que a gente faz um belo mix disso tudo, porque não dá, assim, não dá para não lidar com isso, a gente vai ter que lidar com isso, e essa coisa muda todo tempo, né? Então, acho essa coisa das habilidades que a gente precisa continuar conservando em nós, mas eu gosto de olhar para a inteligência artificial como uma possibilidade também dela nos deixar, entre muitas aspas, mais inteligente, sabe? A partir dessa ideia de como a gente pergunta, como a gente dialoga, como a gente faz uma busca, como que a gente pesquisa, né? Como a gente questiona, acima de tudo, essas respostas que a inteligência artificial traz para a gente. Eu estou falando mais especificamente de um tipo de inteligência artificial, mas se a gente for olhar para outros, eu acho que tem muitos riscos, como o Edson colocou, né? Quando a gente olha para o reconhecimento facial, enfim, essa geração de dados, essa reprodução de estereótipos, né, que estão super carregados de preconceito, de racismo, de questões de gênero. Acho que isso é arriscado, que a gente precisa ter um olhar um pouco mais sensível, mais ético, mais transparente para tudo isso. Mas, assim, olhando com um copo mais cheio, tem essa possibilidade da gente também ser mais criativo, da gente, enfim, fazer outras perguntas. Eu gosto de pensar a inteligência artificial como essa faca de dois legumes.
Eu ainda acho que a inteligência artificial vai chegar a ser um ganha-ganha, tá?
Tomara.
Eu acho que quem está dentro desse movimento, inserido nesse movimento, vai continuar se desenvolvendo. E quem está fora, infelizmente, ainda vai ficar muito para trás. Então, para mim, eu acho que a inteligência artificial, ela precisa ser uma ferramenta de inclusão e que pare de excluir pessoas em relação ao pertencimento a ferramentas tecnológicas. Ela tem que parar de aprofundar as desigualdades sociais. Então, eu vejo que o trabalho que você, Silvana, realiza, o Edson realiza e nós realizamos no Instituto da Oportunidade Social é mais urgente do que nunca. Se a gente não capacitar esses jovens, e também se a gente não capacitar os pais desses jovens, os avós desses jovens, a gente vai ter uma desigualdade maior ainda.
É isso aí. Tomara também. Estou aí fazendo coro para você também, Marcela. Espero que isso pare, né, de colocar esses aprofundamentos de exclusões no centro do processo, que a gente comece a colocar, na verdade, o desenvolvimento social, né? E o bem comum no centro aí de desenvolvimento das inteligências artificiais todas. A gente chegou aqui no limite do nosso tempo, então queria te agradecer, Marcela, Edson, Sil, muito obrigada por todo o diálogo, pelos inputs aí, por tudo que vocês trouxeram, foi um prazer enorme. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir o podcast A Totos nas redes e ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totos.com. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a cada um de vocês.
Eu que agradeço, Gabi. Foi muito bom trocar aqui com o Edson, com Marcela, com você. Espero que a gente se encontre mais vezes e que as pessoas possam ouvir esse podcast e se inspirar também, né, a partir disso. Agradeço muito o espaço. Obrigada.
Gabi, também agradeço a oportunidade. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui na Gerando Falcões com você. E sempre que me convidar, estarei aqui de novo.
Pessoal, queria agradecer esse bate-papo riquíssimo que eu pude ter com vocês e aprender ainda mais, e que a gente possa unir forças, trabalhar em rede para transformar essa desigualdade em um impacto positivo para o mundo.
É isso aí, muito obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima.